Olá, aqui é o Bob.
Olá, aqui é o Perrux.
Olá, aqui é o Yoshi.
Olá, aqui é Clarice Garcia.
E está começando mais um Metro Jazos, porque a gente fala sobre tudo menos anime.
Show anime.
Capa, morte dos animes. Antes desse podcast começar, é sempre bom lembrar a todos que estamos aqui graças à ajuda dos nossos apoiadores, em especial o Pelux, inclusive, que nem está em sua residência, está em São Paulo agora gravando com a gente, graças aos nossos queridos apoiadores. Então, muito obrigado a vocês, de verdade, pelo apoio de sempre. E se você quiser e puder apoiar a gente, se você é novo aqui e não sabe o protocolo, você pode apoiar a gente pelo PicPay, pelo Apoia-se ou pela Twitch, twitch.tv/ruxitá. Você pode chegar lá e dar um subzinho na gente, um subzinho com Prime e já ajuda demais. Você pode no Apoia-se, é apoia.se/rkstpodcast, com qualquer valor a partir de R$1, você pode estar ajudando lá, ou no PicPay, onde é só você procurar a gente lá como rkstpodcast no PicPay, e com qualquer valor a partir de R$2, você pode estar ajudando a gente. E aí, você que está ouvindo agora nesse momento, se você decidir apoiar a gente com mais de R$15, a gente agradece você aqui, como fez o nosso queridíssimo Yudi.
O Diego Batista.
O Caio Augusto.
O Wesley Rodrigues.
O Gabriel Carneiro.
O Paulo Fernando.
O Siguei.
O Marcos Barbosa.
A Carol.
O Emanuel Pereira.
O Jonas Harrison.
E o Luiz Lessa.
Muito obrigado aos nossos queridíssimos apoiadores. É sempre bom ver essa lista crescendo. E mais uma vez, estamos aqui graças a vocês e por vocês. Então, muito obrigado. E agora, um como foi essa semana de vocês especial, né?
É verdade. Porque a gente já comentou, acho que umas duas gravações atrás, que rolou a live de 12 horas pra gente arrecadar um dinheiro pra eu vir aqui pra São Paulo.
Uhum.
E, né, estou aqui em São Paulo. Aconteceu, está acontecendo, finalmente. Estou aqui na casa do Rafa e do Yoshi.
E eu gosto que a aventura do Pelux vindo pra cá começou antes mesmo dele chegar aqui.
Nossa, não. O Pelux passou um perrengue do
Nossa.
Caralho pra chegar em São Paulo. São Paulo não vale a pena desse jeito, pelo menos. Parabéns, porque assim, não vale.
É.
Coitado.
Porque eu vim de ônibus, né, e aí tava ali na metade do caminho, povou um engarrafamento desgraçado, que aparentemente trombou uma carreta numa serra, e aí tinha a rota de muito caminhão e ônibus e coisa assim. E aí atrasou, tipo, eu fiquei parado, completamente parado umas 2 horas,
gente,
no mesmo lugar.
O Pelux não saiu nem da cidade do Rio de Janeiro.
É.
Sim, não, tipo, era na hora dele que ele tava pra chegar aqui, ou que ele deveria chegar em São Paulo, ele ainda estava na cidade do Rio, né? Ou não? Ou, tipo, era no estado só. Eu não lembro mais.
Ele não tinha nem atravessado metade do estado do Rio de Janeiro ainda. Tipo,
é, exato. Nossa.
No período,
tipo,
da viagem inteira.
Porque aí eu fiquei completamente parado umas 2 horas. Aí eu fiquei, sei lá, mais umas outras 2 horas andando em câmera lenta, muito pouquinho, pouquinho. E depois que começou aí, quando entrei em São Paulo, foi mais. Mas assim, a viagem era pra ser de 6 horas, ela foi de 12.
Caralho.
Foi, literalmente dobrou.
É. Não, gente, o Pelux era pra chegar 8 horas. Quando deu, tipo, às 7 horas, eu me arrumei pra buscar o Pelux. E aí a gente ficou até 2 horas da manhã esperando o Pelux chegar. Eu e o Rafa caído de sono, assim, bêbado de sono. Porque a gente tava com os horários quase acertados.
Coitado.
Pois é, eu fiquei muito mal de vocês terem que ir lá.
Não, e o Pelux destruidaço, eu imagino também. Ele chegou assim na casa do Rafa, moído, eu imagino.
Nossa, nem imagino. Mas dito isso, a adrenalina, assim, de ver os amigos, deve ter dado uma revigorada, mas porra.
Foi.
Que situação merda, né?
Quando a gente se encontrou lá e tudo mais, foi bem legal, tá? Mas quando a gente chegou em casa, que eu tomei um banho, assim, a gente comeu uma pizza, eu tava muito desnorteado, não tava nem conseguindo conversar direito, mas...
Coitado.
Mas depois foi show.
A gente foi no Tietê, né, buscar o Pelux. Gente, o Tietê, 2 horas da manhã, parece um cenário pós-apocalíptico, assim.
Nossa.
É um monte de gente morrendo de sono com as malas, sabe?
Sim.
Dormindo em cima da mala.
Eu imagino.
Não, terminal rodoviário de madrugada é coisa de outro... É tipo...
As pessoas dormindo no chão com o cobertor.
Sabe aquele Liminal Space?
Sim, é isso.
Qualquer rodoviária de madrugada, assim.
E quando a gente foi, tinha os caras brigando, assim, com os guardas.
Não, não,
depois que vocês me buscaram, assim, quando a gente tava subindo a escada junto, tinha uma rolando uma briga lá.
Ai.
Pessoal, quase saindo no soco, estacionamento vazio, tudo escuro pra caralho.
Caralho, que medo.
Mó silêncio, assim. Ah, não, e a volta pra casa foi... Só não foi melancólico, porque a gente ficou conversando o tempo todo. Mas, tipo, não tinha um carro, uma alma na rua, sabe? Era a gente...
Sei.
E o silêncio do lado de fora e a gente conversando lá dentro.
Sim, sim.
O Rafa foi também, né?
Foi.
Foi, o Rafa foi.
Ele não ficou se cagando de medo, não?
Nossa, com certeza.
Não.
Não?
Pior que não, assim, o Abis nem pisaria pra fora de casa essa hora.
Aham. Uhum.
Mas o Rafa ficou tranquilo, o Rafa até ficou fazendo piada e tudo mais, e porque a mãe do Rafa, também é outra pessoa perfeita, levou a gente.
É.
Ah, ela é muito massa, a mãe do Rafa é muito massa.
Um beijo, dona Leonor.
Ela me disse ainda que no dia seguinte eu ia ter que viajar meio cedo, eu fiquei meio mal, mas ela buscou a gente, foi muito bacana.
Nossa, que anjo.
Ela é perfeita. Velho, quando eu tava aí na casa do Rafa, eu pensava que o meu voo era às 11 da noite. Só que aí, quando foi, tipo, 6:30, eu olhei, assim, a passagem, o Rafa fez, Bob, tu vai de 11 horas mesmo? Confirma aí, não sei o que, sei lá. E aí, quando eu fui olhar, era de 9 horas que eu tinha que ir.
Meu Deus
da manhã.
Do céu. Da noite. Ele errou. Nossa senhora.
E aí eu fiz, puta que pariu, eu tenho que ir. Tipo, eu ainda ia fazer, ainda ia terminar de arrumar minha mala, sabe? Eu tipo, fui correndo, guardando.
Nossa senhora.
Aí dona Leonor foi, não, eu te levo. E aí dona Leonor foi, tipo, Need for Speed, assim, me levando pro aeroporto.
Caraca.
E me deixou lá, simplesmente perfeita
essa
mulher.
Que perfeita.
Eu queria já aproveitar e puxar o primeiro bloco pra falar das aventuras com o Pelux.
Olha aí.
Boa.
Porque esses dias eu só assisti Modern Family, gente, sinto muito.
Ok.
Porra, incrível.
Ok.
Vou falar no Metrosaço 50, mas a parada é que a gente combinou de vários lugares legais aqui, porque falem mal de São Paulo, São Paulo tem muito restaurante legal. Ele é gastronomicamente, tem muitos lugares legais pra você comer de fora.
Sim, sim.
Uhum.
Né, tipo, enquanto você não tem, tipo, uma culinária paulista especificamente, mas aqui você vai encontrar excelentes restaurantes japonês, tailandês, essas Isso. coisas aí. A gente foi levando Pelux pra todos esses.
Acho que é um dos benefícios de, tipo, ser uma megalópole, né, que, tipo assim, tem muita gente de culturas muito diferentes
Sim.
Muito se destacam, assim, né? Nessas respectivas artes.
No sábado, a gente já foi no Ibirapuera e no Mapu, que é um restaurante de comida taiwanesa, de Taiwan, especificamente, que fica perto do parque. A gente foi no restaurante primeiro e depois a gente foi no parque. Pelux comeu um bao de panceta.
Pô,
tava delicioso.
Tava muito bom, viu?
Esse bao é muito gostoso. Esse bao de panceta do Mapu é...
Porra, eu sou putinho de panceta, tá? Caralho,
eu mato gosto muito também.
Panceta.
Pois é, eu acho que eu nunca tinha comido. Eu provei lá junto com o bao, assim, tava maravilhoso. Até a gente pediu um pra compartilhar, né? Que foi uma de berinjelas. Eu não gosto de berinjela e a berinjela tava muito boa lá.
Essa berinjela, ela muda vidas, assim. Eu escuto muito isso. Assim, as pessoas que não gostam de berinjela ou as pessoas indicando pra quem não gosta de berinjela, porque é um negócio muito, muito, muito gostoso.
É uma berinjela frita com um molho de missô, que é feito com missô, açúcar e algumas outras coisas.
Inclusive, pra quem ficar curioso, eles já até divulgaram a receita / modo de fazer. Se você procurar aí no Google berinjela do Mapu, vocês encontram. Deve ser o primeiro resultado.
E é super simples, gente.
É muito, muito fácil. Mas, assim, é incrível, porque ainda fica mais gostoso a berinjela, que não, eu não sei o que que é. Não sei, tipo, que bruxaria eles põem. Porque mesmo seguindo a receita a risco, eu falo, caraca, a dos caras ainda é um nívelzinho acima.
É foda.
É, fomos eu, Pelux, a Biscoitado e a Mass Effect. O Rafa não pôde ir nesse dia. A gente comeu no Mapu, a gente comeu bao. A Márcia pediu um arroz que vinha num cubunquinho, assim, bem pequenininha, que parecia muito gostoso também.
Muito, eu já comi também, é muito bom. Tem um ovinho de geminha mole.
Isso.
Uma conservinha de nabo, é bem bom também.
Eu e o Pelux tivemos uma experiência meio ruim, porque a moça tava falando, o Pelux perguntou, quais refrigerantes que tem? E aí a moça falou, tem tal, 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 tem coca com menta, tal, 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 tal. Aí a gente, coca com menta, hein?
Achei diferenciado, vou provar, né?
Vamos provar. E aí, duas surpresas ruins. Primeiro, a coca com menta era muito ruim.
Não era tão ruim.
Tinha gosto de pasta de dente, assim.
Eu consigo entender que tem no fundinho realmente, mas eu não achei tão ruim. Tipo, eu não achei, nossa, queria ter uma coca. Eu gostei, eu bebi aquilo feliz, mas realmente...
Eu acho que eu ia gostar, eu gosto de coisa com menta, que geralmente as pessoas acham que tem gosto de pasta de dente. Então, eu sou suspeita.
Nossa, assim, eu sou... Menta, pra mim, tipo, tem que ser muito específico, assim.
Chocomenta, o sorvetinho de chocomenta.
Pronto, chocomenta, a pessoa tem que ser maluca.
Pô.
Nossa, eu adoro chocomenta. Nossa.
A pessoa tem que estar completamente fora disso.
Pera, pra quê? Pra não gostar?
Não, pra tipo assim, pra chegar no lugar, tem 800 opções de sorvete e a pessoa escolhe chocomenta.
Caramba.
Que
assim,
isso, Bob?
Chocomenta é o sorvete que se alguém me dá, eu como. Mas eu chegar assim e falar, nossa, eu nunca na minha vida falei... Vai ser a primeira vez que eu vou falar a seguinte frase agora. Que vontade de comer chocomenta. Pronto, foi a primeira vez que eu falei na minha vida, porque isso nunca iria sair da minha boca.
Assim, chocomenta é tão gostoso.
Assim, você tem o direito de estar errado, Bob.
Pior que eu acho o chocomenta mais gostoso do que esse refrigerante aí.
É, não.
Ah, porra.
Eu tava na mesma pegada.
Ok, ok.
Mas sabe qual é o melhor refrigerante que eles têm lá, o de maçã.
Ah,
é bom demais. Mas, inclusive, vende aqui perto. Se quiser, eu compro um pro Pelux pra vocês experimentarem.
E pro Bob, que vai também. Ninguém pensa, né? É foda. É foda.
Não, a gente vai contigo na liberdade.
Eu ia comprar uma lata pra todo mundo. É tipo assim, é uns 10 reais a lata, amigo.
A gente divide a lata.
A gente divide, Pelux. É isso. É.
Não,
é. Amizade.
Eu compro duas, pronto, que dá pra todo mundo.
Não, 20 não,
reais
de
refrigerante.
Não.
Puta que
não,
pariu.
Tô brincando. Eu posso comprar, tipo, né? Né, enfim.
Eu compro sem problema. A segunda coisa ruim é que era custar 16 reais.
É.
Essa coca com menta.
Puta, nossa, que
pariu. E a coca normal é 8.
É.
É o dobro.
É.
Eu tava esperando que ia custar uns 10, assim, sabe? Mas aí era 16, eu fiquei, caralho.
Eu achei que ia custar a mesma coisa, que era, tipo, categoria de refrigerante.
Ah, não.
Esse, tudo.
Aí eu já tava esperando.
Dito isso, nossa, as experiências que eu tive de refrigerante com sabor, assim, o único que eu gostei, que nem era um refrigerante direito, era tipo uva. E era tipo um...
Pera, como assim?
Um refrigerante coreano de uva.
Ah, que
ele tem
uva,
pedaço,
né,
de uva. É.
Ah. Pô, é bom esse refrigerante.
Ah, é o bombom. É o bombom.
É,
é o
isso,
suco,
isso.
É o bombom.
É só um suco enlatado,
é,
né?
É gostoso. É bem gostoso.
É bom. Mas tipo, esses refrigerantes com tipo, sabor diferente, assim, tipo de, sei
lá. Coca-Cola sabor cereja.
Não, é...
Não,
é,
ó, feita Coca cereja é muito bom. Coca baunilha é muito
gosta?
Bom.
Eu... Não, a baunilha eu amo. Amo de baunilha.
Eu gosto de cereja também.
Eu nunca provei de baunilha, mas tipo, eu já provei, tipo, pronto, essa Coca nova que teve, essa Coca-Cola sabor gamer.
O sabor metaverso.
Uma merda.
Ah, não, essa eu nem tive coragem, porque eu não,
nossa,
vi ninguém experimentando
pura,
falando que é bom.
É Coca Zero, sabor tutti-frutti.
Caminhão descarrilhando em cima da escola, assim, tragédia. Mas tipo, eu já tentei provar refrigerante de tutti-frutti. Foi uma merda também.
Ah, depende.
É, então, acho que depende muito.
Eu sou suspeita porque eu meio que só gosto de coca. E esse de maçã, né, que eles vendem lá no Mapu, uhum, e enfim, uhum, acho que é de Taiwan mesmo. Agora eu não vou me arriscar a dizer se é natural de Taiwan refrigerante, eu imagino que sim.
É, vamos comprar a coca sabor Pokémon pro Pelux experimentar.
Caramba, sabor Pokémon.
Ah, aquela de queijo?
É, de queijo e sal.
Tem uma que é de queijo que eu vi o Heitor do Overloader provando no Instagram e...
É queijo? Queijo e sal marinho, Bob. É o sabor Squirtle esse.
Caralho.
Mas aí o Pelux tem que pegar um sabor Pikachu.
Isso.
É verdade.
Mas aí, voltando pro Mapô, eu sei que vocês comeram a sobremesa também de lá, né?
É, então, eu pedi a sobremesa justamente porque você falou que, a sobremesa de lá é muito gostosa, experimenta.
É muito gostosa,
Aí eu, pô, se Clarice recomendou, não tem como tá errado. E aí eu peguei a sobremesa de lá.
E eu estava errado.
Eu achei muito gostosa. O Pelux não achou tão gostosa quanto eu, mas eu e a Márcia achamos muito gostoso.
Gostosa, não, é gostosa, só não tanto.
Ela é bem simples, ela é bem, tipo, suave, assim, Eu consigo entender também alguém, tipo... Ah, pô, não pedirei de novo e tal, porque... Né, é um negocinho bem ali só pra dar uma arrematada, assim. E eles têm o baúzinho doce também, que a Márcia até falou que achou muito forte, né? E eu acho bem gostoso também, que é com, tipo, um tahine
preto.
Mas
essa sobremesa que você tá falando é o quê, no final das contas? Que você só tô falando sobremesa?
Ah, desculpa, é verdade. Essa sobremesa que eu falei é tipo uma verrine, sabe? Aquelas sobremesas que são encamadas, assim?
Uhum.
Sim.
E aí, uma camada é tipo um pudinzinho, acho que de tapioca, sabe, sagu?
Uhum.
É tipo um pudinzinho de coco com sagu.
Ah, ok.
E aí tem uma mousse de manga e acho que em cima, não lembro se tem uns pedaços de manga também. Em cima tem mais alguma... Ah, tem acho que uma calda de flor de lótus, alguma coisa assim. É tipo, ela é familiar, mas ao mesmo tempo ela tem algo diferente, porque você não tá ali...
Parece até que de maracujá, se alguém me dissesse, eu diria, ok, isso aqui é uma calda de maracujá em cima disso aqui.
Como eu falei, ele é bem simples, assim, bem gostosa, não é muito doce, assim, eu acho que ela finaliza bem a refeição, sabe?
Uhum.
E ela tem essa coisa da manga com coco e tal.
Mas então, sua experiência, Pelux, o que vale é a sua experiência, Pelux, como foi sua experiência no Mapu?
É verdade, como é que
você
foi?
Você gostou?
Ah, não, foi muito legal, como a gente falou, a comida foi muito gostosa, os atendentes foram muito legais, foi muito, tudo muito agradável. É meio apertado lá, né?
Uhum.
E olha que a gente foi no lugar novo já.
É verdade, né? Eu não fui no antigo. Mas, no geral, foi muito bom.
E aí, depois do Mapu, a gente voltou no Ibirapuera.
É.
Pra andar de bicicleta. E assim, primeiro, o Ibirapuera tava lotado. Tava muito cheio de gente.
Final de semana, né?
É porque ele é muito grande, então tinha lugar pra sentar tranquilo e tudo mais.
Uhum.
Mas é porque tava rolando um evento lá, né? Uma limonada.
É. Mas esse evento tá rolando faz um tempo. E a gente deu uma andada. Aí a gente sentou, eu e a Márcia deitamos no mato.
Caraca.
Pra descansar um pouquinho, que a gente tava de barriga cheia.
Justo.
Bom demais.
E aí tinha um lugar do lado, gente, que tinha umas fotos penduradas assim.
Numa árvore.
É, numa árvore, uma árvore mais bonita, enfeitada, e tinha um lençol no chão com umas flores, umas coisas assim, e a gente ficou, o que diabos é aquilo? Será que a gente pode pegar aquele lençol? Será que, o que que tá acontecendo?
Que ideia! Então,
e aí, em volta dessa árvore, tinha uma galera com câmera, né, tipo umas GoPro, tipo caçador, assim, nas pretas, subindo na árvore.
Atrás, escondida, assim, atrás da árvore, com a câmera gigante, assim, e aí a gente ouviu alguém falando que ia ser um pedido de casamento, né?
É.
E aí, quando o casal tava vindo, ia rolar o pedido de casamento, chegou um casalzinho assim, chegou lá, ai, o que é isso? E começou a pegar as coisas.
Nossa!
O fotógrafo saiu correndo, falou, sai daí que vai rolar, o casal tá chegando, pedido de casamento.
Meu Deus do céu.
Aí chegaram duas crianças e começou a bater nas fotos assim, a foto subiu e rolou no galho, sabe?
Nossa, criança é o caralho mesmo.
E isso, durante o pedido, o cara tava ajoelhado e as crianças bateram nas fotos.
Caraca. Na boa, assim, na boa. Quem pensa quem planeja um pedido de casamento no meio do Ibirapuera num sábado, sabe? Desculpa.
Ele pediu.
E a mãe falando, tipo, vem, volta aqui, menino, o que você tá fazendo?
Caralho, que ideia merda, meu Deus do céu.
É, mas assim, aparentemente ela aceitou e ficou todo mundo feliz.
Eles choraram.
Nossa, pedido de casamento em público, assim, a não ser que tenha sido, tipo,
combinado,
seja armado, sabe? É, tipo, olha, ele já pediu ela em casamento, e aí, por alguma razão, ele quer fazer fotos bonitas no Ibirapuera. Sei lá, eu até imagino isso podendo acontecer, sabe? Mas você fazer assim, tipo, de sopetão, sabe? Se ela não sabia, caído demais.
Eu tenho medo também dela ter aceitado ali, né? Pra não humilhar ele, pra ter galera. Tipo... E aí depois ela foi e falou, não, tipo, pra casar não, que isso?
É, tipo, porra, você tá maluco?
Ó, mandei não, a foto, nossa, do pedido de casamento.
Ah, bonitinho, assim, tipo, tem os origamizinhos pendurados, pá, mas assim, né?
Não, foi fofo.
Mas Ibirapuera, né?
No sábado, né?
No sábado. Mas rolou outra coisa também nessa viagem, né? Que foi... Os Pelucas curtiram aí um Pelux no karaokê, é isso?
Ah...
É verdade. É porque teve uma live de karaokê lá no canal do Jogabilidade mesmo. E aí a gente foi lá, né? Eu, o Rafa, o Yoshi, o Abis estavam aqui também. Mais um pessoal. E aí aconteceu o que a gente cantou. Eu, Yoshi e Rafa juntos. Cantamos We Are. E mais que tava na mesa assim também. Foi muito legal.
Que momento.
Eu morrendo de vergonha. Eu tava muito nervoso. Eu não ia cantar, né? A princípio. E aí o pessoal ficou falando, Rafa, eu acho que tá botando pizza, e eu fui. Mas foi muito legal, não me arrependo. Foi uma agradeço, exclusiva que a gente tenha colocado pizza.
Ah, eu fiquei muito feliz que você cantou, pelo que você tava ali assim, tipo, tão, né? Ai, meu Deus. Que feliz que você foi lá.
Depois é eu, Yoshi e Tengu. É porque assim, o Yoshi falou pra mim, quando eu ia falar, vamos cantar eu, você e Tengu, mas eu acho que sempre tem um pessoal na mesa que junta, né? Eu não lembro quem tava na hora.
A Tati,
né?
A Agnes também tava.
É verdade. A gente cantou Great Days, que é a sétima abertura de Jojo.
Triste demais que eu perdi essa baguncinha.
Pois é.
É, amigo.
E foi muito legal.
Fico triste também. Queria que você estivesse aqui pra cantar.
E antes de ir pra jogar Belicasa, a gente foi no restaurante tailandês, o Thaia-san.
Ah!
Clarice conhece lá, já.
Que é muito bom também. Assim, se deixar eu falar dos lugares, eu vou me empolgar, porque as comidas todas que vocês foram comer foram muito boas. Eu não pude ir, porque eu estava fazendo os preparativos, porque foi o aniversário do André, esse cara, o que foi em, né?
Inclusive, não dei parabéns pro André.
Tá tudo bem, ele nem queria que as pessoas soubessem, só tô falando só aqui agora, porque já não vai dar mais tempo para as pessoas falarem.
Só que agora é tarde demais.
Sábado eu passei quase que o dia inteiro fazendo bolo e tal, fiz pizza pra gente, e aí eu não podia, fiquei triste, mas eu quero saber o que o Pelux achou do restaurante.
Pô, eu gostei muito também. Não foi mais gostoso que no Mapu, mas o lugar é mais arrumadinho, eu achei que já tem mais espaço, mas tava muito bom. Eu pedi um curry vermelho, é isso? Eu acho que do cardápio tinha outro nome, né? Eu não lembro o nome que foi.
Era que foi aquele curry vermelho com vagem, Clarice, que eu comi da outra vez.
É, aí tinha vagem, tinha frango, tinha um molho meio apimentado, e tava muito gostoso. Pena que a gente foi meio cedo, assim, foi logo que acordou, e aí eu não tenho muita fome, geralmente. Geralmente, e aí sobrou comida, a gente esqueceu de novo, a gente esqueceu duas vezes de pedir pra viagem.
Porra.
A comida não caralho, é aqui.
Pagar caro na comida e não pedir pra viagem, porra.
A gente pediu pra viagem, inclusive, o frango deve estar ainda na Jogabilicasa, na geladeira.
Não, mas, assim, sobrou mais coisa do que isso, só sobrou o frango. Porque o frango eu vou comer agora, depois da gravação.
Porque eu acho que foi só o Abis que pediu, ele pegou só o frango dele.
Ah.
É, por isso, pô, olha, tô triste agora, porque eu estou pensando no curry do Pelux.
Eu peguei um frango agridoce, tava muito gostoso, eu gosto muito do frango agridoce de lá. O Rafa pediu um curry vermelho, aquele que você pediu, Clarice?
Uhum, que tem o com leite de coco, né?
Isso, só que ele pediu com frutos do mar, tava muito gostoso também.
Que é o que eu quero pedir da próxima, eu fiquei desejando. Caraca, esse curry do Rafa sobrou e ele deixou? Porque se esse curry... Eu paro a gravação
sobrou.
Agora, eu vou parar no banheiro. Caralho, eu não acredito, não lembro. Caraca,
mas
eu tô
sobrou,
muito puta.
Sobrou
não.
Só o caldinho, assim, eu acho, em uns legumes. Toda a parte de frutos do mar ele comeu, ele foi catando e comendo.
É, eu também tentei pegar mais do frango ali.
Trazia o caldinho, tipo, entendeu? A não ser que sobrou, sei lá, uma colher de sopa de caldo, e aí
a gente
sobrou muito.
A gente devia ter pensado em você, Clarice.
Foda.
E na comida, que não deve ser desperdiçada.
Isso. É assim, eu comi toda a minha comida, assim. Comi todo o meu frango agridoce.
Já falei, quando eu for aí, eu quero ir num restaurante japonês. Algum
já vai
foda-se.
Comer no Icoxa. É, já vai no Icoxa.
Pronto. E aí eu vou comer também nessa porra dessa casa do porco, cara pra caralho, vai tomar no cu.
Casa do porco, a gente vai lá.
A casa do porco, já tô sentindo a facada.
Se a casa do
aqui
porco
no meu
for mim, eu jogo molotov na entrada deles.
Não, eu vou chegar lá gritando abaixo a burguesia, sabe, tacando fogo, porra.
Não, assim, eu tô...
Mas não vai
assim,
ser ruim, gente.
É bom pra caramba. Eu fui uma vez e é bom pra cacete. Mas, assim, talvez a expectativa é a mãe da decepção sempre.
Não,
então...
assim, Clarice, você poderia falar que é uma merda, mas se o cara tá me cobrando R$90 no prato, eu quero a expectativa lá em cima, não quero conversa.
Não,
eu,
de fato.
Não
de
há
fato.
Diálogo. Se você está me cobrando você R$90 num prato, eu quero que você me entregue a sua mãe numa bandeja, seu filho de uma puta. Mas eu vou comer, vou comer feliz, vou estar com meus amigos, alegria, celebração.
Ah.
É, e lá do lado tem uma sorveteria. É do lado, né, que tem a sorveteria
no
centro?
Não, é no lado do Hot Pork.
Ah, eu confundi. É porque o Hot Pork é da Casa do Porco, né?
É, do mesmo dono, o Rueda.
Inclusive, eu tenho muita curiosidade de comer no Hot Pork, porque uma vez os meninos falaram no Fora da Caixa, né, do Jogabilidade aí.
TM.
Sobre...
Podcast Rival.
Os molhos do Hot Pork, né? E tipo, tem uns molhos gostosos, pá. E aí eu fiquei...
É bom,
curioso.
É o ketchup de
mas
massa.
Mas aí eu não sei se eu estou disposto a pagar, tipo, R$30 num cachorro quente, né? Minha mãe me educou,
não, é
R$30
no combo inteiro.
Mas ainda assim, amigo,
o que é o
caro.
Combo inteiro, Yoshi?
Uma batatinha chips meio meia boca e um
e o suco triste.
Não, o suco é gostoso, mas tipo assim...
Caro, mas R$30, gente. É ok.
E
isso
não
é
um... enche. E um não é não.
É, foda que não enche.
R$30 é um combo. É o combo, ok. Porque eu já estava achando que R$30 ia ser só a porra do cachorro quente, sabe?
Não, é o combo, é o combo.
Cachorro quente é 15, eu acho.
Eu ia botar R$30 e o cara me dá o cachorro quente e cuspir na minha cara, sabe?
Eu, sinceramente, até prefiro comer dois cachorros quentes sem nem beber nada, assim, nem a batata. Não faço questão da batata do que o combo.
A gente passou no Americanas e comprou uma Coca 620.
Isso. Fechou, então. Fechou.
Dito isso, gente, isso é só o começo dos rolês com o Pelux.
É.
Isso. O Pelux chegou
verdade,
aí faz três
só...
dias só, né?
É. Hoje ele descansou, igual Jesus, né?
É doido, né, Pelux? Que foi só faz, tipo, três dias só que a gente tá aqui e parece que a gente já fez coisa pra caralho, assim.
Foi, porque o começo foi muita loucura. Mas a gente tá agora guardando, descansando, ficando de boa pra quando o Bob chegar. E aí.
Isso.
É.
Até economizando um dinheirinho aqui, que senão vai acabar antes do...
É, nossa, muito caro.
Dos rolês todos.
Não, mas é isso, ó. E quando eu chegar, é rolê, é live também, muito importante live. Vocês ainda não fizeram live junto.
Não fizeram, absurdo. É porque estamos esperando você.
Amizade.
Não, e a gente não paga em casa. Esse é o único dia que a gente paga em casa e tá rolando a gravação.
É, já tá descansando. Eu tenho que trabalhar, gente. Eu tenho que editar podcast também.
É, eu vou ter que editar esse podcast aqui até depois da manhã, já vai ter rolê, eu não sei. Talvez
não,
atrase.
Não, mas assim, pelo que pode atrasar esse podcast, não tem problema
sim,
não.
O foda sim. Também é que, tipo assim, eu vou chegar aí, mas, tipo, quinta e sexta, eu vou estar trabalhando. Tipo, talvez, se Deus abençoar, eu consigo folgar na sexta. Mas vai ser muito difícil, porque o trabalho tá corrido pra caralho. Mas, tipo, talvez, sei lá, Deus iluminar, um anjo descer, eu consiga folgar na sexta também. Mas, dito isso, dá pra fazer rolê de noite, dá pra pedir umas comidas gostosas de tarde.
Dá, e...
Já tem rolê marcado com o Yud, pô.
É isso.
Pô, já tem rolê marcado com o Yud. Vai Yud, vai ir Amélia.
Tem que conseguir.
Vai ir os amigos hétero do Bob, pô, eles vão jogar sinuca.
Os amigos hétero do Bob, eu chamei uma amiga gay, sabe?
Vai bem.
E quando você estiver ouvindo isso, já passou o rolê, inclusive, que foi na quarta.
É verdade. Mas aí você, pelo amor de Deus, twitch.tv/rokushita, provavelmente o Rafa vai fazer live com a gente no Jogabilidade também, então fica de olho no Jogabilidade também. E segue as redes sociais da gente, Instagram, etc, etc.
E eu tô filmando bastante coisa, assim. Tipo, não tô filmando tanto quanto eu gostaria,
uhum.
Mas eu tô filmando bastante até, e quando o Bob vier, eu vou filmar pra arregaçar, assim.
É
isso.
Porque eu sei que o Bob não se importa de ser filmado?
De maneira alguma.
O Rafa quer te levar na CTN, Bob.
O que é CTN?
É a Centro de Tradições Nordestinas aqui.
Ah, porra, vamos. Vamos embora.
Sabe um lugar legal também pra vocês irem comer? No Mocotó.
Mocotó?
Eu acho que o Bob ia gostar bastante, viu?
Eu saí daqui pra São Paulo pra comer Mocotó.
Não. Porra. Não tem só Mocotó no Mocotó.
Não, assim, mas Bob, pior que foi isso que eu falei pro Rafa. Pô,
é,
gente,
eu também,
o Rafa,
mas
o
tipo,
Bob vai
é...
chegar aqui. A é. Primeira coisa que eu ia fazer é levar ele pra comer baião de
mas
dois.
Mas aí agora, eu ia sugerir isso, mas eu também... Aí, mas aí agora, como o Bob demonstrou um interesse em ir no Centro de Tradução Nordestina, eu falei, bom...
Não, assim, eu adoro qualquer oportunidade que eu tenho de falar que eu sei das coisas, entendeu? E eu fico assim, falar, olha só isso aqui, que legal, eu sei disso daqui, entendeu?
Então, Yoshi, tenta procurar, então, até quando você fica, Bob?
Eu vou ficar até domingo.
Putz, é, não vai dar mais.
Porra.
Mas assim, talvez pro Pelux, porque é um bom restaurante lá. Eu nunca fui. Eu já comi só as coisas que eles têm num delivery que é reduzido, assim, digamos.
Uhum.
E só isso já é muito gostoso. E, tipo, é um restaurante que é muito bem falado e as coisas que eu já comi são gostosas. Então, assim, isso é meio longe pra caramba, mas assim...
E é isso, esse é o meu bloco. Eu queria sacrificar o meu bloco aqui, entre aspas, pra gente falar dos rolês que a gente fez e tudo mais. E também porque eu não consegui assistir muita coisa. E é isso.
Desculpa em cima de desculpa.
É, se vocês moram em São Paulo...
E me encontrar na rua.
Vão lá no Ibirapuera, vão no Mapu, se encontrar o Bob, bate nele.
Que absurdo.
Pode cair no murro. Quem me encontrar na rua, pode trocar soco comigo. Se você é paulista, cuidado. Me encontrar na rua e falar, Bob, vamos no murro, eu vou.
Ah, tá. Então estamos então, você
só
tem que aceitar
antes.
Isso, falar, tem que avisar.
É,
né? Tem que...
avisa. Porra, chegar na escondida, cadê a honestidade, porra? Cadê o jogo de cintura? Chega e fala.
Eu vou filmar a briga isso. E postar no nosso canal do YouTube
isso,
também,
isso,
gente.
Isso. Fica esperto, Yudi.
Conteúdo saudável. É.
Eles riem de mim toda hora, mas agora vai ser bem melhor. Porque o Maxi aqui vai sair por aí na maior.
E falando então em viagens e perrengues no meio da estrada, eu fui convidada / intimada a falar de um negócio assim, que lançou aí recentemente no ano de 1995, foi o quê? Foi tipo,
caralho.
Ano passado.
Isso.
Que é Pateta, o filme.
Não.
Olha aí. Caraca, chegou
que
a vez.
Arte, porra. Finalmente vamos falar de cinema nessa porra desse podcast.
Porra, finalmente eu tive que vir aqui pra falar de arte verdadeira. Olha só, pode parecer curioso, mas eu gosto muito desse filme. Eu já demonstrei em diversas ocasiões que esse era meu filme favorito de infância. Assisti esse filme trocentas vezes. Sabe, toda criança, eu acho que tem algum filme, algum desenho, alguma coisa, que ela assiste até...
Sim.
A família inteira querer dar um tiro na cabeça.
Isso.
Pateta, o filme era o filme que fez isso comigo, sabe?
Uhum.
Então, e a coincidência é que é também o filme que fez isso comigo.
Olha
aí. Eu e a Clarice, a gente tem isso em comum.
E aí, assim, eu acho que não é um filme... Eu nunca conheci alguém que também gostava tanto desse filme, assim, sabe? Ou as pessoas assistiram e whatever, ou elas nem assistiram, assim. Mas quem assistiu tem uma paixão muito grande por esse filme. É um negócio muito engraçado.
Sim,
tipo,
sim.
É assim, que eu chamo, tipo, de clássico cult, digamos assim, sabe?
Não, ele é um filme muito querido, assim.
É, e só que ao mesmo tempo que não é muito falado, assim. Tipo, ninguém que eu conheço tem essa paixão, assim.
Uhum.
E aí, por conta disso, dessa coincidência, assim, o Yoshi, ele falou assim, ah, você quer vir falar de Pateta filme no, né, no podcast?
Eu cheguei assim, Clarice, sexta-feira você vai gravar Metros Rasos com a gente e você vai falar do Pateta.
Foi basicamente isso que é bom, porque assim, o Yoshi sempre me chama e eu não tenho muito do que falar, porque eu não assisto muito, muita coisa, ou às vezes quando eu assisto, vocês já falaram, ou coisa assim, sabe?
Uhum.
E aí, pra eu pensar em algo exclusivamente, é difícil.
Mas afinal de contas, Clarice, Pateta o filme.
Então, aí hoje, eu sentei pra assistir, porque eu não devia ver esse filme há pelo menos uns 15 anos, assim, com muita sorte. Sentei pra assistir e ainda é um filme muito divertido, assim, mesmo agora eu tendo menos atenção do que eu tinha quando eu tinha 6 anos de idade, o que é chocante, mas seguimos a vida. E pra quem não sabe, Pateta o filme conta a história do Pateta, claro, e seu filho Max, que pra quem né, não sabe, o Pateta tem um filho, com quem eu não sei. Não sei se isso é canon ou não, mas na minha cabeça, ele é viúvo, sei lá, eu acho que é isso mesmo, na real. O filme não fala,
eu acho que é.
Mas eu acho que é isso. E até porque eu acho que no segundo fala. Enfim. E aí conta a história, né, de um pai que é muito preocupado e amoroso com seu filho adolescente, que por sua vez, por ser adolescente, tem muita vergonha do pai, tem, né, tem medo de virar o pai, porque afinal de contas ele é o pateta, né?
Uhum.
O pateta é desengonçado, ele é o que é.
Então quer dizer, Clarice, que é mais um filme da Disney sobre conflito geracional?
Basicamente isso, assim, né? Tipo, ele realmente não... E no meu primeiro filme a fazer isso, não vai ser o último. E somando ser um filme sobre o conflito de gerações, ele é um filme de road trip também, né? Tipo, coming of age, né? Tá nesse balaio aí. E aí o filme é basicamente isso, né? Um pai preocupado com que seu filho tá crescendo, que o seu filho tá talvez se envolvendo com pessoas que ele não deveria, né? Porque no começo do filme... O Max, ele quer chamar a atenção de uma menina que ele tá afim, que ele tem uma crush, aí ele faz tipo um showzinho, assim, ele intercepta o momento que o diretor da escola ia falar, e aí ele faz tipo um mini show ali, e aí, né, ele acaba indo pra detenção e tal.
O último apaixonado.
Ele tem um amigo claramente maconheiro.
É, ah. Ele tem um amigo claramente maconheiro,
ah,
que é tipo...
até aí tudo bem.
Que é o estereótipo, tipo, do nerd do audiovisual, sabe?
Uhum.
Sim.
Que acho que tem muito isso, ou pelo menos eu via muito isso em filme estadunidense, nos anos 90, assim, quando
eu
era criança.
Quando eu era criança, Clarice, ele comeu um queijo, né, em lata,
em lata
assim.
Uhum.
E quando eu era criança, eu era doido pra comer esse
eu
queijo. Hoje em dia, eu acho
também.
Muito nojento.
Eu também, exatamente.
Não, a ideia de um queijo enlatado é simplesmente pavorosa, assim, né?
Mas sempre que eu vejo algo de queijo, eu até hoje falo, ou penso, não falo, né? Eu penso o que ele fala, queijinho, beleza, não sei o que. Ficou marcado na minha cabeça pra sempre, talvez, porque eu tenha assistido 100 vezes esse filme seguido. Talvez, não sei. Mas, enfim, então, tem um outro amigo, que é o amigo mais recluso, digamos assim, que ele é um pouco mais tímido, assim, não sei se tímido exatamente é a palavra,
é um nerd
mais...
introvertido.
É um nerd mais introvertido, é, e você descobre que, pô, o pai dele trata ele super mal, né, que o pai dele é super exigente, sabe, é aquele pai que você tem que responder sim senhor, não senhor, tem que ir no momento que ele chama e tal.
O pai dele quer o bafo.
Exato, quer o bafo, que na tradução em português acho que virou João, não é? Acho que é João, e aí acho que em inglês é Peter, mas não importa.
Isso, acho que é isso.
O pirraia é João, no caso, vocês estão falando, né?
Não, o pai.
É,
o pai, o bafo.
Ué.
Eles trocaram o nome do bafo.
O bafo de onça.
O nome do amigo é alguma sigla, tipo
é
TJ.
PJ, que aí é Peter Jr., né? Que aí não faz sentido em português, porque, enfim.
Eu sei que é pijama.
E aí o filme é basicamente isso, o pateta tentando se reaproximar do filho, enquanto o filho... Ah, sim, importante que depois que ele fez esse showzinho pra crush dele, assim, meio que já antes dele fazer o showzinho, já dava pra entender que a menina também já tinha sentimentos por ele e tal.
Ah.
Eles conseguem meio que marcar um encontrinho, sabe? Que vai rolar uma festa, que todo mundo vai ver o show desse cara que ele copiou, que ele imitou na escola, e que é a sensação do momento e tal, que inclusive só agora eu fui ver, tipo, a cara do cantor mesmo, sabe? Depois de todos esses anos eu fui ver quem que era que cantava, quem era o artista de verdade por trás do personagem e tal. E é até bem parecido, né, o Powerline, né, no filme. O cara, achei bem parecido até com a figura na vida real. E aí, nisso, ele acaba semi-perdendo, quer dizer, ele perde o encontro com a menina, mas ele joga uma mentira. Ah, eu vou fazer essa viagem com meu pai porque eu vou pro show do Powerline porque meu pai é amigo dele, porque ele tinha uma banda há muito tempo atrás. E aí, porra, a menina fica empolgadíssima. É claro que a escola inteira, né, fica sabendo e tal. Então, rola aquela pressão de que, porra, ele tá indo... O pateta tá levando o filho pra pescar e ele tem que dar uma maneira de ir pro show pra não ser um grande mentiroso.
Sim.
Barra pra menina não ficar puta com ele, né?
Mas
ele...
mentira tem perna curta.
Exatamente, exatamente.
Clarice, você reassistiu ele agora dublado ou em inglês?
Dublado. Eu nunca assisti filme em inglês. Eu não sei as músicas em inglês.
Não, pelo amor
eu
de
também
Deus,
não.
A pessoa assistir... Pateta o filme em inglês.
Pois é. Ainda mais depois de todos esses anos.
Pois
assim,
é,
nunca.
Porra. Um pouquinho mais de respeito pela obra também, né?
E aí, tipo, é engraçado que eu achava que o filme tinha muito mais música do que ele tem. Porque ele tem momentos musicais, mas, né, ele não é um musical, assim. Ele tem duas músicas desse artista do filme, né? Do Powerline. E eu acho que umas três ou... quatro, acho que são três músicas do filme mesmo, que é a música deles indo viajar, é a música do começo, dele indo pra escola, depois a música deles indo viajar, e acho que depois tem a música que eles se reconciliam, assim, tipo, ah, eu agora entendo o meu filho.
Eu me desenvolvo e evoluo com o meu filho, já diria Marcelo D2.
Exatamente.
Inclusive, é muito boa essa música.
Todas as músicas são muito legais, assim, todas as músicas são muito, muito, muito legais.
Eu acho que a gente tinha essa impressão de que tinha mais música, porque as três primeiras músicas aparecem muito rápido, assim.
Muito rápido, é, e depois demora muito pra aparecer a última, né? Enfim, aí eles vão, eles saem pra viajar, ainda, né, o Max puto com o pai, o Pateta super, vamos lá, filho, vamos, né, vamos se aproximar aqui e tal. E é aquela coisa bem clichê, assim, do pai tentando se aproximar do filho, e aí no meio do caminho eles encontram um bafo de onça, e aí o bafo de onça é super rígido com o filho, ele fala, não, Pateta, você tem que ser rígido, você tem que ser um pau no cu com o seu filho, e aí o Pateta descobre que não, assim, então ele tem mensagens muito bonitinhas, assim, sabe, que eu acho que se sustentam...
Acho que é, inclusive, o que eu mais tenho, o que eu mais lembro do filme, tipo assim, eu vi na infância, eu gostava, mas eu não era fissurado nem nada, até porque o meu filme de fissura de infância era Toy Story.
Ah, ok, Toy Story também eu fui bem fissurada quando era criança.
Era, tipo, era o meu filme, assim.
Era inclusive, o filme que eu vi e falei, eu quero trabalhar na Pixar quando eu crescer. A esse nível também.
Mas a memória que eu tinha desse filme é justamente isso, sabe? Era essa mensagem do pai, assim, de tipo, ah, pais têm que ser legais com os filhos, sabe? Acho que era essa a memória que eu tinha do filme.
Que é bem, bem legal, assim.
Sim.
Nessa vibe, eu acho... É que eu não sei se eu tive um filme da infância tão forte assim, mas um filme que eu lembro muito era Procurando Nemo, que eu vi muitas vezes também. E também é história de pai e filho.
E também é bem, bem parecido, assim. Também o Merlin, né? O nome do
pai. O pai super preocupado.
Exato, é. E até mais do que o Pateta, assim, né? Eu acho que no Procurando Nemo é até mais extremo, assim. E ele descobre que, né... Que filhos crescem e a vida segue e tal. E que você tem que ser amigo dos seus filhos e tal. Enquanto o Max, que tinha um puta medo de se transformar no pai, né? Enfim, sei como é o pai. Ele acaba se afeiçoando, tipo, ele acaba vendo pontos positivos.
Ele aprende a ter orgulho.
Exato, ele aprende a ter orgulho. Aí no final, tipo, ele tinha vergonha.
Vou te dar muito orgulho, velho.
Exato. E, tipo, ele tinha vergonha, tipo, da risada, que era igual do pai, né? Aquela risada do pai. E aí ele descobre que é...
Ele descobre que é crush. Muito obrigado.
Ama essa risada. Ela fala pra ele, eu acho sua risada muito bonitinha e tal. É super, super fofo, assim.
Não, e o romance dele com a Roxane também é super fofo.
É, muito,
no geral,
é muito
assim.
Puro, muito bonitinho, assim, é muito... E tipo, quando eu era criança, como eu falei, esse filme é de 95, eu devo ter, eu ganhei o VHS, sei lá, no ano seguinte, então eu tinha uns 5, 6 anos, no máximo, quando eu assisti esse filme, quando eu era fissurada por esse filme. E, então, tipo, tinha muito aquela coisa do... Eu não só gostava muito do Pateta como um personagem e tal, mas eu olhava pro Max, assim, pô, Max era um jovem, assim, tipo, ele tava muito à frente da minha idade, sabe? Então também tinha aquela coisa do cara legal, assim, do jovem maneiro, sabe? Ah, nossa, tipo, quero ser que nem ele, olha como ele é descolado e tudo mais. Então, eu me diverti bastante revendo, assim, fazia muito, muito tempo que eu não via.
É um bom filme mesmo, né? Tipo, eu tenho a expressão também que se eu for ver hoje em dia, tipo, ele vai ser tão bom quanto quando eu era pirraia, assim.
Sim.
Porque, afinal de contas, esses filmes Disney, assim, tipo, eles têm uma mensagem que, tipo, é sempre um pouco mais madura do que a gente pensa, assim, né? Principalmente quando a gente é criança, né? E aí, tipo, quando a gente cresce, a gente vê, tipo, caralho, era sobre isso que ele tava falando nesse filme, né?
Exato, é. E sem contar que, tipo, eu adoro filme de viagem, assim, sabe? Tipo, road trip e tal, ainda mais essa coisa... Inclusive, o meu único arrependimento de não dirigir é porque eu queria muito... ser capaz de pegar um carro e, sei lá, viajar pelo país, sabe?
E meter o vrum vrum.
Talvez seja esse filme que tem implantado em si mim, não sei, nunca saberei. Mas é legal, tipo, aí tem os momentos, tipo, eles vão parar num show de teatrinho de marionete, assim, tipo, um lugar super caído.
Aquele lugar de pizza, Chuck E. Cheese, tipo Five Nights at Freddy's,
isso,
uma referência pro jovem aí.
Boa.
Exato, é, e tipo, um lugar super caído, assim, e super pra criança, e o Max, pai, pelo amor de Deus, sabe, vambora e tal. E aí depois eles param, sei lá, naquelas cafeterias super tradicionais também dos Estados Unidos, sabe, de interior, de estrada, assim. E, enfim, eu adorava quando criança o trailer do Bafo de Onça, porque o Bafo de Onça é rico, assim, ele tem um puta de um trailer, foda.
Ah, é.
Uma pista de boliche, assim, no teto. E eu olhava aquilo e falava, caraca, incrível, incrível, fantástico. Assim, eu sei que isso ia parecer uma crítica, mas fantástico ao mesmo tempo.
Uma coisa doida é que, como hoje, a gente percebe muito a estrutura de musical, né, tipo, nele. Porque,
sim.
Ah, por exemplo, tem a parada da música I Want, né, que é a música que eu quero, que é onde o personagem vai falar o que ele quer.
Sim.
Tipo, vai dizer qual é o objetivo dele pro final do filme. E aí tem duas músicas I Want logo no começo. As duas primeiras músicas são a música do Max, do Eu Quero, que é a música dele indo pra escola, e logo em seguida é a música do Pateta, que ele é, eu quero que meu filho não seja preso, que ele fica andando com esses maconheiros safados.
Esses marginais.
Uma coisa um pouco fora da curva aqui que eu tava lembrando, né, tipo, de filme que eu via quando era pirra, e aí eu lembrei que, tipo assim, eu tenho muita memória de a experiência de você ter um irmão, né, assim, minha irmã, ela era completamente fissurada em Nárnia. Nárnia.
Caramba,
né? Era o fodendo filme dela, assim.
Eu vi muitas vezes também quando era criança.
Ao ponto de que ela sabia todas as falas de cor. E era a coisa mais chata do mundo. Porque sabe como é criança, né? É um caralho. E aí ela ficava vendo o filme e falando todas as falas do filme, pô.
Bob, acabava o filme do Pateta, eu rebobinava a fita e colocava de novo.
E aí, tipo...
Pra tristeza de qualquer familiar que tivesse por perto.
Não, e isso porque vocês eram crianças antigamente, né? Porque os meus irmãos, eles não esperam o filme acabar. Eles ficam na água com dor o tempo todo mexendo, voltando, tipo, a cada 10 segundos eles voltam a cena e vai e volta pra frente e volta.
O Pelux falou, vocês eram crianças antigamente.
É, né? Porque vocês não tinham o poder de mexer na barrinha de ir pra frente pra trás, que eles fazem o Netflix.
Quando vocês ficavam girando a manivela pra passar o filme,
vocês tinham que usar uma caneta no negócio.
Mas, de fato, hoje em dia deve ser ainda mais apurrinhador pros pais.
Nossa,
porque
eu nem imagino.
A criança facilmente volta na cena e vê a cena mil vezes, vê o filme mil vezes,
isso,
vê tudo mil vezes.
Isso.
É inferno.
E é doido, porque eu percebo agora quanto eu sempre gostei de música em filme, porque o meu outro filme que eu assisti alucinadamente várias vezes era Os Três Mosqueteiros.
Esse
era o Mickey, o Donald e o Patata.
Ah, o Patata.
Patata. E o Pateta. E eu assisti muito esse filme também, porque ele tinha música e eu adorava a música.
Eu não tenho lembrança nenhuma desse filme. Nenhuma, zero, zero.
Esse filme também... Acho que os dois filmes que eu gostava mais quando criança era, como eu falei, o Toy Story e o Pateta, né?
Se eu fosse escolher dois, era Toy Story e Toy Story, assim, tipo, era tipo...
Ok, justo.
Toy Story 1 e 2 ou os
isso,
dois Toy Story 1?
Isso, 1 e o 2, porra.
Ah, tá.
Mano demais.
Gente, eu lembro que eu fiquei triste quando eu assisti o Pateta 2, porque não é tão legal quanto o Pateta 1.
Ah, tem
o
2.
Não, aí eu já era muito mais velho, assim, tipo...
É, então, mas aí eu acho que é porque eu já era um pouco mais velho.
E eu sei que, assim, depois do Pateta, o primeiro filme, teve a série, né, Pateta e Max e tudo mais.
A que... dupla que é demais.
Exatamente. Ah, meu Deus. acho que sim. Se eu posso falar algo do filme que hoje em dia, como adulto, eu olho e falo, talvez,
pode,
né?
Não só pode, tipo, como deve.
Não, então, não tô perguntando, não. É só uma.
Era uma pergunta retórica.
É, no finalzinho, assim, eu acho que a conclusão ali, depois que ele tem a musiquinha que eles se reconciliam e falam, ah, pai, né? Yay, vamos ser amigos. É, depois corta pro show, parece que tem alguma coisa faltando ali, assim, tipo... Eu não sei dizer, assim, talvez acho que uns 13 minutos ali...
Faltou uma montagem dos dois.
É, tipo, né, perrengues até chegar em Los Angeles ali pra chegar no show e tal, porque só eles estão voando. Tudo bem, é um filme do Pateta, pelo amor de Deus. Mas não é por isso também que tem que ser, né, eu acho que podia ter uma montagem, tipo, ah, agora que a gente tá unido e tal, e aí depois tem o grande finale, que é eles no palco, dançando, né? E o Max conseguindo cumprir a promessa que ele fez pra menina lá, e todos os amigos vendo de casa, tipo, nossa, que foda, o Max realmente foi lá no show e tudo mais. Mas enfim, acho que assim, se alguém tá ouvindo esse podcast e não viu esse filme até hoje, assista, não sei.
Tem um filho, espere ele envelhecer uns 4 anos e assista com
isso.
Ele.
Não, pô, ok, tem um filho, agora que eu vi o que você quer dizer. É, enfim, se você, assim, eu não sei se eu tancaria ver esse filme se eu não tivesse assistido sozinho, assim, sabe?
Não sei se eu tancaria fazer um filho só pra assistir esse filme.
Então, eu, aí, definitivamente não.
Eu vou usar meus irmãos de desculpa, porque eu nunca vi também esse filme.
Então... Olha aí.
Então, é uma boa, é bem divertido. O filme ainda é bem bonito, ele tem umas cores bonitas, ele tem uma animação bonita, assim, ele tem um estilo que eu acho ainda bem bonito, bem charmoso.
Uhum.
Ele é bem anos 90, assim, ele é super suco.
O primeiro show do Max, eu lembro que eu achava muito impressionante, assim, essa animação.
É bem legal. E até eu ouvindo, eu falei assim, caramba, esse filme realmente é bem animado, bem legal.
Uhum.
E, tipo, ele é bem suco dos anos 90, assim, ele é bem legal. E acho que ele ainda é um pouco diferente, assim, do que se fazia na época. Eu posso estar falando merda, assim, porque também não fiz uma pesquisa profunda, assim, tipo, filmes da Disney lançados até essa época e tal. Mas acho que ele é bem... Ele me parece bem diferente, assim, sabe? Bem... Não inovador exatamente, mas que ele se destaca, assim, do que era feito na época, eu acredito.
Eu tenho expressão também.
E é isso, foi legal de assistir. Eu nunca teria assistido de novo esse filme. Eu ia deixar esse filme nas minhas memórias apenas.
Já pensou a Clarice não gosta, eu estrago a memória dela?
Isso.
Imagina. Não, mas acho difícil acontecer, porque eu meio que ainda tinha o filme inteiro na minha cabeça.
Feito aquele pirraia que consegue ver Shrek 2 inteiro. Toda vez que fecha os olhos, ele consegue assistir Shrek.
Sim. Era basicamente isso. Tipo, obviamente eu não sabia mais todas as falas, nem nada. Só um momento ou outro, tipo, o queijinho, beleza. Mas enquanto ia acontecendo, eu já, tipo, enfim, já sabia bem o que tinha e tudo mais.
É, agora a gente obrigou o Pelux a colocar o boneco falando queijinho, beleza.
Queijinho, beleza!
É, e a risada do Pateta.
E a risada do Pateta.
E a risada do Pateta.
Cara, Pelux, você não sabe como é a risada do Pateta?
Não, sei, sabe. Mas vou colocar
como Bob? Calma aí.
Ele vai inserir no podcast, acho que é isso, né?
Ah, no podcast, entendi, porra, que susto.
Não, assim, eu tenho muitos anos que eu não vejo nada com Pateta, né, mas...
Justo.
Mas eu sei.
Ah, mas você deve ter visto o Pateta vai à academia, o Pateta puto do trânsito, coisas assim.
Pateta cantando Evanescence.
Pateta cantando Evanescence. Esse é muito forte.
Esse é muito forte. Esse é o melhor Pateta.
É.
Pateta filme, então, se você tiver algum sobrinho, algum filho, filha, qualquer coisa, alguma criança que você possa obrigar a assistir e você nunca assistiu, e aí você aproveita, Disney Plus, e é isso, não tem mais o que dizer.
Tá com a dublagem original.
Dublagem original, é, até porque eu não sei porque que eles fariam, tipo, né?
Ah, não, enfim. É porque às vezes eles não têm os arquivos de dublagem,
é verdade,
alguma coisa assim.
É verdade.
Aconteceu com alguns outros filmes da Disney.
É? Olha aí, filmes que, tipo, que saíram pra VHS e tal, que esquisito.
É, ou filme que tem mais de uma versão dublada, uma pra TV, outra pra VHS.
Faz sentido, ok.
Justo.
Então é isso, quando eu assista dublado, porque, pelo amor de Deus, o que você vai assistir legendado, filme Pateta? E é isso. E fique com a música de viajar na sua cabeça toda hora que você for viajar.
Viajar, eu vou.
É isso.
Mas falando em animações que a gente viu quando era criança e decidiu reassistir depois de mais velho, eu tava passando pela Netflix e eu tava me recuperando de muitas séries que eu vi de uma vez. Eu até comentei, acho que um ou dois podcasts atrás, que eu tava com muita série pra ver, eu não sei o que, e eu acabei que eu vi muita série de uma vez e aí acabei, vi todas as séries do mundo, não tinha mais série pra ver na Netflix e nos outros serviços de streaming. Então eu tava rodando por lá e aí eu achei uma animação que eu tinha vontade de reassistir, que no caso é O Espetacular Homem-Aranha, que um tempo atrás já, tem acho que um ano, um pouquinho mais, eu comentei que eu tava querendo reassistir essa, porque eu tava no hype do Miranha lá, do filme novo. E aí eu procurei na Disney, depois eu não achei e eu vi uma outra lá, que era uma animação mais recente, de 2017, eu acho. E assim, eu tava na dúvida, né? Porque eu não tinha gostado tanto dessa de 2017.
Uhum.
E eu tava, será que o Espetacular não era tão legal? Será que é porque eu era mais novo? E, né? Será que se eu vir hoje em dia ele vai ser a mesma coisa? Vai ser ainda bom? E nossa, dá de 10-0 na atual. É assim, O Espetacular Homem-Aranha não deixa nada a desejar pra animações atuais, assim, ele é. Tanto pra tecnicamente, quanto pra ritmo, roteiro, assim, na verdade, ele é muito superior em muitos quesitos. Eu lembro que eu tinha comentado que o Tio Ben tinha pouquíssima importância, né, na primeira animação lá. Na primeira não, né, que é na que eu falei antes, que é, na verdade, é mais atual do que essa. Mas na que eu falei, quando eu falo primeiro aqui, né, na animação de 2017, o Spider-Man da Marvel, uma coisa assim que eu falei antes. É, o Tio Ben não tinha muita importância, porque ele era só um motivo pra ser alguma fagulha de bondade do Peter, porque ele tava só querendo tirar proveito próprio pra ele, né, do poder e tudo mais. E aqui o Tio Ben, ele demora um pouco pra aparecer, né, ele já tá morto quando a animação começa também. Mas tem um arco envolvendo ele. E falando em arco, é muito importante que eu acho que essa série segue. Ela é muito menos episódica do que a de 2017. Apesar que ela é, tipo, cada episódio é um vilão, ainda tem um negocinho assim. Só que ela sabe aproveitar muito mais a história do fundo, né, que tá passando. Ela sabe colocar o arco dos personagens nesse episódio, como é que ele vai ser desenvolvido, como que tá acontecendo nesse episódio agora. Então, o arco do Peter é muito legal de se ver, porque ele começa meio otário também, ele começa meio babaca, porque ele tá, ah, é o primeiro dia de volta às aulas, mas agora eu vou voltar diferente, agora eu tenho poderes, eu vou mostrar pros buddies quem é que manda, né, e vou dar em cima da menina que eu tenho uma paixãozinha e tudo mais, que é uma líder distorcida, né.
Uhum.
A minha tem muito essa parada, né, do nerd, da líder distorcida, dos jocks, do pessoal que joga, né, e tem esse negócio. Ele começa meio assim, começa meio chato, só que ele vai se desenvolvendo, cada personagem que tá em volta, porque é um pouco esquisito, mas já acontece que ele vai acabar, ele e a Gwen do Harry, que são o triozinho principal, eles vão se enturmar entre os valentões, porque ele tem um pouco dessa ideia meio boba, eu acho, de que os valentões, eles são o topo da cadeia alimentar da escola, assim, da popularidade. Então, pra eles seguirem o objetivo deles, eles têm que ficar lá. Eles não falam isso com as palavras, mas acaba que acontece isso. E é interessante porque eles são desenvolvidos, né? O Flash, que é o valentão principal que faz bullying com ele, ele é um personagem interessante, ele tem arco dele, assim, tipo, tem, a partir de um momento, um pouquinho de spoiler, que já tem mais de 10 anos essa série, né? E eu não sei se alguém vai rever, não vou contar tudo, mas falo umas coisinhas. A partir de um certo momento, o Flash para de fazer bullying com o Peter e com o Harry, e aí ele começa, ele não some da série, ele não fica, ele não era só o bullying, começa a ter um outro arco pra ele também, com outras questões, né? E você vê cada personagem desse envolve, cada um deles tem um peso na vida do Peter, cada um deles impacta ele de uma maneira diferente. E aí você tem, quando acaba a primeira temporada, que inclusive na Netflix tá dizendo que é só uma, mas na verdade é porque são as duas juntas, né? É tipo um anime. Deve ter 25 episódios, são duas temporadas de uns 12.
Uhum.
É, pra quem tá só ouvindo, esse Homem-Aranha especificamente é um Homem-Aranha que tem uma pinta assim, embaixo do olho.
Isso.
É isso, isso.
Assim, na época, ele era o meu desenho favorito, assim. Disparado.
Uhum. É, não, na época ele também era o meu Homem-Aranha favorito.
Não, ele era meu Homem-Aranha favorito e ele era, tipo assim, o meu desenho, tipo, era ele e Jovens Titãs, assim. Era o meu favorito. Tipo,
sim, sim.
Assim, em teoria, Jovens Titãs, se eu não me engano, acabou em 2006 e ele começou em 2008, mas, tipo, todo mundo sabe que, né, TV acaba aqui e passava as coisas 800 anos depois e por mais 800 anos além de ter acabado e tudo mais, né? Então, tipo assim, Jovens Titãs e ele era, tipo, com certeza meu desenho favorito e principalmente porque, tipo, era uma historiazinha, né, que ia acontecendo, ia continuando e tudo mais.
Uhum.
E aí, tipo, eu hoje, inclusive, tenho muita vontade de rever Jovens Titãs, assim. Muita. Só não tenho tempo, mas tenho muita vontade.
É, eu também. E os Jovens Titãs eu acho que não tem nenhum serviço fácil, assim. Igual esse aqui, o Chatacão Maranhão tem na Netflix, né? Eu acho que tá lá, não sei. Mas eu lembro de que de ter a realização de eu gostava do desenho. Porque eu tava um dia vendo, eu tava passando, eu falei, caramba, é um desenho do Homem-Aranha, que eu já gosto muito. Que tá assim, tá mostrando a vida dele, a origem dele, ele evoluindo, ele lutando com os jovens, ele fazendo amizades. Acho que eu gosto muito desse desenho. Eu lembro que eu tinha só uns 10 anos e eu pensei isso.
Eu lembro até hoje da luta dele contra o Rino.
Uhum.
Não sei se já chegou essa luta, que ele vai pro esgoto.
Não, eu vi tudo.
E aí ele pensa, tipo, caralho, como é que eu vou fazer pra derrotar ele, não sei o quê. Aí ele puxa os dutos pra soltar fumaça, porque aí o Rino, ele só consegue transpirar pelo rosto, porque o resto é
isso.
Concreto em cima da pele dele, e ele fica...
E ele vê que durante a luta o Rino tá atrás de água, assim, fica, tipo, eles tão lutando mal, a gente fica pegando água, bebendo água pra
porra.
Poder
repor o líquido. Eu vi isso quando era moleque, eu lembro até hoje, assim, porque eu lembro, eu fiquei, caralho, isso é muito irado, isso é muito legal, pô. Ele usando inteligência pra derrotar o Rino, sabe? Porra, muito demais.
Foi nesse desenho que eu descobri a existência da Gwen, porque eu só conhecia a Mary Jane, né? Eu não conhecia tanto de Homem-Aranha. Foi aí que eu comecei a conhecer mais coisas.
Não, e a Gwen é muito fofa nesse desenho, eu gosto muito do design dela, eu gosto muito da personagem. Só que aí entra uma coisa que eu acho meio esquisita, é que eu não sei se no começo ela não tinha a segunda temporada confirmada, né? Se possivelmente não tinha sido aceita ainda, mas nessa primeira temporada, assim, em menos de 10 episódios, ele já coloca uns 4 interesses românticos pro Peter. Tipo assim, ele tem a Gwen, que é ela que gosta dele, né? Ele tá tipo amiguinha de infância, mas ele não olha pra ela daquele jeito. Tem a Liz, que é uma menina do líder de torcida lá, que inclusive é ela que gosta dele também, porque ela tá indo mal numa matéria, o professor recomenda ele pra ser um tutor pra ela, e ele tá, tipo, dando aula pra ela e ela tá cagando, assim, ah, nerd, chato, não sei o quê. Aí ele fala pra ela assim, ah, eu acho que isso aqui é mais interesse seu do que meu, então eu vou embora, tchau. E ele decide largar ela.
Ah, eu vi essa cena esses dias no Twitter, alguém tweetou.
E aí ela fica, nossa, ele mandou a real pra mim mesmo, né? Aí ela começa a criar uma apaixonante por ele. E aí tem a Beth, que é a menina lá que do trabalho dele, né, e tal. E tem a Mary Jane. Eu sei que é importante pra Mary Jane ter os interesses românticos, mas eu acho que aqui ficou muito tudo junto e tal. Só que eu acho interessante o jeito que a MJ tá aqui, porque ele gosta dela, porque ela é super bonita, atriz e tudo mais. Só que ela tá meio que no outro patamar, assim, ela não parece nem que é uma adolescente nessa série, ela parece uma pessoa já super resolvida com ela, e ela vê o triângulozinho amoroso dele com a Gwen, ela fica, ah, que fofinho, eu vou ser meio cupido deles dois, né, ela não é uma rivalidade, ela, tipo, ela e a Gwen ficam super amigas, inclusive. E outra coisa que eu acho muito legal dessa animação, que são as lutas, né? Ele não é só a parte do Peter, na escola e tudo mais. Eu acho que ele faz coreografias muito interessantes, é bem animado também. Eu gosto muito do jeito que ele usa a teia, assim, né? Que ele usa, ele sabe fazer movimentos de Homem-Aranha, que são muito legais.
Sim.
Ele tem uns episódios que eu acho muito criativos. Ele tem uns episódios que é tipo o episódio do Kraven. Nesse episódio, o Kraven, ele é o protagonista, ele aparece no primeiro, e assim, o Peter vai ser a presa dele, né? Então você vê sempre tudo do ponto de vista do Kraven atrás do Peter, e o Peter resolvendo uma, tipo, continuando a história dele, e segundo plano, que é bem diferente. Tem um episódio que sabe aquele filme do Nolan, do Amnésia, que eu acho que é Memento original, que ele conta as coisas fora de ordem, assim, você vê uma coisa no começo, né, de atrás, tem episódio que é tipo isso, que ele vai contando em ordem, que é tipo assim, começa uma situação, e aí depois ele volta pro começo, pra você ver como chegar naquela situação, mas não é só isso, ele fica intercalando entre o passado e o presente, é meio louco assim, tipo,
legal.
Então eu acho que é uma animação que é diferente daquela de 2017, ela tinha personalidade, né, ela tinha alma, tinha um objetivo, assim, que a de 2017, ela parece que é só, tem que renovar o contrato de Homem-Aranha, faz uma animação, né, que não é de tudo ruim, eu gostei de coisas lá também, mas ninguém se compara com essa aqui.
Você falou que viu até o final, Pelux, e tipo, tem um final mesmo, tipo assim, a história, ou simplesmente acabou bruscamente, assim, ou tipo, realmente encerraram?
Não, ela encerra um arco, né, igual na primeira temporada ela também encerra, mas daria pra continuar facilmente. Eu não sei porque ela foi cancelada, mas eu sei que recentemente foi, assim, foi muita coincidência, ou talvez porque o algoritmo tenha ajudado nisso, mas ela recentemente saiu no Netflix dos Estados Unidos, que eu não tinha lá. E aí eu vi muita gente comentando no Twitter que tinha entrado, o pessoal vendo, pessoal, gente mais nova conhecendo e tudo mais, né? Então, existe alguma favor de esperança de estar rolando engajamento e rolar uma outra temporada? Não sei, mas
vamos ver.
Daria pra ter, não encerra a história, assim, né?
É porque agora vai rolar uma próxima animação do Homem-Aranha, né? Que vai ser a do universo dos filmes, né?
Que vai ser com o Tom Holland, né? Esse, a Freshman Year.
Isso, isso. E eu procurei aqui só de curiosidade, e ao que parece, Jovens Titãs tem no HBO.
Olha aí.
No HBO Max, quem quiser ver.
Caramba, legal, bom saber.
Mas voltando um pouquinho para os problemas do Peter, que eu acho legal também, porque naquela, ela não tinha muito tempo de focar na vida do Peter tanto quanto essa. E esse tem os problemas aqui, tipo assim, ele é pobre, tendo que se virar, né? No primeiro episódio, ele luta com o Abutre, porque ele teve que virar um Homem-Aranha quando ele tava indo para um prédio, ele teve que botar a roupa dele, né? E deixou o tênis lá. E ele volta para pegar os tênis dele, e aí, como ele tá pro lado pro alto, assim, né, no lugar, ele encontra o Abutre. Ele tem a tia May, ela coloca que ele tem que ter um toque de recolher toda vez às 10 horas. Ele não pode ficar muito de casa às 10 horas. E se ele for se atrasar, ele tem que ligar pra ela.
Porra, eu lembro disso.
E aí, toda a nas lutas dele, né, que geralmente ele passa das 10, que ele tá de Homem-Aranha por aí, ele tem que ligar pra ela. Aí ele conversando com ela no meio da luta, do que se virar, tipo, que bagulho é esse? Só teve um acidente de carro aqui.
Essa é a cara do Homem-Aranha, inclusive.
Sim.
Tipo, é o personagem do Homem-Aranha ligando pras pessoas no meio da luta.
Total. Ou, tipo assim, tem uma cena que ele quer se declarar pra menina que ele gosta. A oportunidade que ele tem de falar com ele em privacidade é torcer pra quando eles pegarem o ônibus tá vazio, sabe? Pra ele poder ir lá e se declarar pra ela no ônibus. Então, é muito legal. É uma série que, como eu disse, eu acho que ela tem muita alma e eu acho que ela me faz muito bem, assim. Eu assisti ela e eu fiquei muito animado, assim. É uma série que me cativa muito, que eu lembro que eu tinha um compromisso na roupa fazendo no dia seguinte, que eu tinha começado a ver essa série, e eu fiquei com mais vontade de fazer isso, sabe? Tipo, eu vendo o Peter resolvendo as paradas dele lá, eu falei, não, eu vou fazer e vou resolver aqui também. É um negócio que me pega demais.
Achei fofo.
Pelo que você é muito precioso, né?
Ele é.
Eu acho que se você colocar algum defeito, é que ela repete muitos os vilões e que o Homem-Aranha, às vezes, ele esquece de se preocupar com as pessoas em volta, né? Às vezes ele tá lutando e aí, na luta ele teve que, sei lá, puxar a porta de um carro com uma teia e bater no vilão. Tipo, ele não tem nenhum comentário sobre ter quebrado a porta do carro de uma pessoa, né? E aqui eu não lembro se cita o controle de dano, se isso é reembolsado da pessoa, alguma coisa assim. Então, tipo, às vezes alguns vão caçando muito os danos da cidade e ele esquece de se lembrar disso. De pelo menos ter algum comentário pra ele falar sobre isso, de tentar evitar que essas coisas aconteçam, eu acho que faltou. Mas também é o tempo ali, né? É um pouco corrido. Tem umas coisas, tipo, o arco do Venom, ele é colocado desde o comecinho, porque o Peter, ele trabalha num laboratório com a Gwen, que ele é colocado no começo da série também, ele entra lá no começo, e o Ed trabalha lá, né? Com o Ed no futuro vai assinar o Venom. E aí isso é colocado, a amizade do Peter e do Ed desde o começo, e é quando acontece ele virar o Venom, é um pouco rápido, assim, porque tava construído desde o começo, aí, tá acelerou o final. E aí isso eu acho meio esquisito, mas é pra se virar provavelmente com um novo episódio fechinho, eu tinha que colocar todos os vilões, né, básicos da Homem-Aranha, assim, que deixa um pouco a desejar. Mas, no geral, é isso. O espetáculo da Homem-Aranha tem na Netflix. Eu gostei demais. Vale a pena ver hoje em dia. Tem uma coisinha ou outra que ficou datada, mas, no geral, é muito bom ainda. Recomendo.
Show. Então agora, pra encerrar aqui, eu vou falar bem brevemente de algumas coisas, porque eu não acho que precise tanto tempo pra falar, e vou falar também de arremessando alto, né, que acho que é o destaque aí desse meu bloco.
Ah, sim.
Faz tempo que eu não participo de um metro rasos, e aí eu tenho bastante coisa acumulada.
Uhum.
Boa.
Então, ó, a primeira delas, Crescidinhos na Netflix.
Ah,
gostoso,
caramba.
Demais.
Porra.
Gostoso demais. Caralho.
Eu assisti uns episódios com o Yoshi.
Eu assisti uns também com o André.
É muito bom você ver isso com alguém. Pra quem não sabe, Crescidinhos é um programa onde a gente vai acompanhar, né, crianças de até 4 anos e meio, no máximo 4 anos e meio, fazendo algum dever. Tipo assim, a mãe ou o pai chega assim e fala, ó, filho, eu quero que você vá, desce até a rua, até a casa da avó, entregue isso aqui pra ela, e na volta passa no mercado, compra, sei lá, um Toddy, e depois vem pra casa. E é isso! E aí a gente vai ver essa criança que não sabe nem andar direito nessa pequena aventurazinha dela, assim, e tem um narrador contando sobre, tipo, o que é que tá acontecendo e tudo mais. E é a coisa mais fofa do mundo.
É fofo demais.
Era, assim, é ter um monte de gente vigiando a criança.
Isso, isso.
Com o tempo todo.
A equipe tá acompanhando a criança. Pá.
Criança tá basicamente num trilho, assim, sabe? Isso. Como se fosse um brinquedo de parquinho. Isso. Assim.
Ela
não
está,
como.
Fora de qualquer risco ali. Tipo, tem uma equipe enorme perto dela.
A criança até interage com as câmeras, vai lá encher o saco das câmeras de vez em quando.
Sim. Porque tem algumas que, tipo assim, algumas chegam pra ele porque ele só vê uma pessoa na rua e fala com a pessoa na rua. Ou outras, quando são um pouquinho mais velhas, elas chegam até a perguntar, isso aí é uma câmera? E aí o câmera tem que mentir, tipo, não, isso aqui é um equipamento de eletricidade, não sei o que. Porque as câmeras estão sempre disfarçadas de alguma coisa ao redor. Que é justamente porque a ideia é que a criança, ela não sabe que está sendo filmada. E que ela tá justamente nessa aventurinha dela. Os episódios são bem curtinhos, é tipo 15 minutos, sei lá.
Mas pera, detalhe importante aqui é no Japão, gente. Pra quem ainda não ouviu
falar. No Japão.
Pra quem tá morando mais uma pedra que não ouvi falar nesse programa até agora, é, o programa é... Né?
Mandar a criança de 4 anos aqui do Brasil.
Tá fudido.
pra dar 3 quadras, a criança nunca vai volta, gente.
Não, e não tem, não pode ter 50 pessoas da equipe em volta, não importa. A criança não volta mais, se fosse no Brasil, não volta.
Mas é muito, muito fofo. E é, tipo, muito engraçadinho, assim. Hoje a gente vê, tipo, dá gostosas risadas, assim, com a situação. E às vezes dá muita pena da criança, assim, tipo, porra, tem episódio que a criança tem que, sei lá, carrega aqui esse negócio lá embaixo, aí quando ela tá carregando a alça da bolsa estoura, e aí a criança fica desesperada, assim, sem saber o que fazer, sabe? Você fica, meu Deus.
Tem a menina que tem que pegar o repolho é absolutamente gigantesco, tipo...
E ela tinha que pegar o repolho do galpão, e ao invés de pegar do galpão, ela tenta arrancar o repolho do chão.
Isso, é, exato. Eu tinha esquecido que ela confunde,
né? Ela confunde.
Ela acha que ela tem que colher o repolho, tipo, acho que nem eu conseguiria, tipo, sem um facão, sei lá, recolher o repolho, sabe?
Ela fica 30 minutos puxando o repolho.
Ela é muito fofa, é muito
E fofa. Ela consegue no final.
E ela consegue!
Consegue!
Ela desenvolve uma técnica de torcer, assim, a raiz e uma sai.
E ela fica torcendo por, sei lá, 40 minutos, ela vai ter que carregar o repolho de, sei lá, 6 quilos.
Ela vai arrastando o repolho no chão, tipo, assim.
Ela se arrepende muito de pegar tudo, o repolho, sabe? Tipo, porra, é muito pesado.
No primeiro episódio, a primeira criança, ela tá soltando ranho pra caramba, assim, ela tá toda melequenta, assim.
Não, e ela, tipo, o primeiro episódio é tipo assim, vai lá no mercado, compra tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí, meio que o maior desafio é meio que a criança lembrar o que ela tem que comprar, né? Além, obviamente, de voltar. E aí, tem uma hora que ela vai, chega, ela compra tal coisa, tal coisa, tal coisa, e aí ele esquece uma. E ela vai embora, e quando chega na metade do caminho, ela lembra, ela volta, e você fica, caralho, ela lembrou, meu Deus! E, tipo, é muito fofo.
Dos episódios que eu vi com o Pelux, o episódio que mais me quebrou foi o episódio do que pede pro menino fazer suco.
Porra, esse moleque é o filho do uma puta.
Eu ia comentar esse, é muito pois bom. É. O menino chega em casa, solta o zaralho, ele não tá nem aí porque ele precisa fazer nem... Ele brinca com o cachorro, ele faz o caralho a quatro...
Pega uma arminha de água.
Pega uma arma de água e fica atirando o cachorro, é o filho da puta.
É muito filho da puta, tipo...
Depois ele vai espremer suco pra, sei lá, 20 pessoas. Ele faz, sei lá, 3 dedos de suco de laranja. E aí todo mundo, nossa, parabéns! Aí, tipo, servindo nos copinhos, sozinho.
Se fosse meu pai teria estourado a garrafa nas minhas costas se eu chegasse com 3 dedos de suco.
E você vê, tipo, o avô dele com a cara de puto, bebendo 3 ml de suco.
Não, e esse é muito triste, porque a mãe tá muito emocionada, né? Ah, a primeira vez que ele sai sozinho, ela chora, vê o tipo episódio. E aí vai lá e o moleque não obedece nada.
É muito filha da puta, tipo assim, dando um contexto pra quem tá ouvindo. É tipo, o moleque, ele, a família dele tem tipo uma fazenda de laranja, assim. E a mãe dele dá tipo umas 5, 6 laranjas pra ele e fala: ó, filho, vai lá em casa, faz um suco de laranja pra gente aqui no intervalo tomar. E o moleque fala: beleza, mãe, vou sim, vou fazer o suco, pode deixar.
Confia, confia.
E é pra ser um negócio de 15 minutos.
Né?
Ele demora o dia inteiro. Todo mundo com sede já.
Ele pega assim e fala: vou ver e te aviso. E a mãe dele toma no cu, porque ele vai embora. E quando ele chega, quando ele tá indo pra casa, ele vê o cachorro na rua. Aí ele fala: fudeu. Aí ele deixa os negócios em casa, sai pra brincar com o cachorro, passa tipo meia hora brincando com o cachorro, volta pra casa, começa a brincar pra casa. A casa dele é toda rabiscada a parede, porque o moleque é o satanás na terra. E ele já arriscou as paredes da casa inteira. E aí, daqui a pouco, a mãe dele liga e fala: ei, filho, como é que tá o suco? Ele: ah, tô fazendo aqui. Tipo, ele não tinha nem separado a laranja ainda, filho da puta.
É, não, o moleque mentiu. Foda. Ai. Esse menino é muito psicopata, assim.
Sim.
E esse arrombado tem, tipo, 3 anos, esse arrombadinho,
fofo,
sabe?
Muito é muito engraçado.
É muito engraçado. Assim, é muito bom esse programa. Como eu disse, cada negocinho, cada episódio é, tipo, 10, 15 minutinhos. É muito gostoso você ver, assim, no almoço, ou sei lá, você ver com alguém. É muito, muito gostosinho. Tem na Netflix. Tudo que eu vou falar aqui é na Netflix. E aí, partindo agora de Crescidinhos, agora, mais sério agora. Muito sério. Eu vi... Opa. Pai Nosso, na verdade, porque ponto de interrogação, na Netflix, que no caso é sobre, assim, uma das... É um caso que é até famoso, que é sobre um médico, sei lá, não sei se chegaria a chamar de cirurgião, mas que é um médico que ele faz inseminação artificial, né? E aí, este filho de uma puta, ele, tipo...
Ah, eu já sei.
Ele ia, a mulher estava lá, tipo, ah, ok, vou receber inseminação. Ele fala: ok, vou lá no escritório, vou pegar sua amostra e vou trazer aqui pra inseminar. E aí ele ia, se masturbava na sala dele, coletava o sêmen dele e inseminava o sêmen dele. É tipo a coisa mais absurda na face da terra. E ele fez isso com centenas de mulheres. E é sobre isso, é sobre esse o documentário, assim, contando a história desse filho de uma puta e a história de como essa galera descobriu que era irmãos. Tipo, a maioria foi naqueles, tipo, 23andMe da vida, sabe? Que você manda pra saber sua antecedência e tudo mais. E isso aí, quando jogava lá, notificação era tipo 70 irmãos, sabe?
Caramba.
Enfim, loucura total. E é absurdo, mas é um bom documentário. Tipo, fala bem a história. A gente vê várias personagens dessa história, né? Tipo, várias filhas, né, desse cara e filhos também, contando sobre como que isso afetou a vida deles, como isso afetou até, tipo, a relação que eles tinham com os pais. E também sobre como foi o processo, né? Tipo, como que eles tentaram processar esse filho de uma puta, que a lei era e ainda é muito falha na questão de, tipo, defender mulheres de abusos, né?
Sim,
porque,
sim.
Tipo, isso claramente é um estupro, só que na lei não é um estupro, né? Porque, em teoria, a mulher está consentindo que ele vai chegar lá e vai inseminar, fazer a inseminação dela. Então, tipo, enfim, é um absurdo completo, mas é um bom documentário. Finalmente, documentário que... Só o documentário mesmo, porque Netflix faz muito documentário que é, tipo, série, né? Documentário, e às vezes dá preguiça de ver.
7 episódios de 1 hora.
É, tipo, porra.
Tem 2 episódios que é pra passar pano pro criminoso.
Então, isso. É só, tipo... Sentou, assistiu, acabou.
É 1h30 só, e é isso.
Ah, bom. Eu tava interessado em ver, mas eu tava achando que era série e já tava afastado.
É, não, assim, preguiça total dessas séries documentário aí, porra. Quero ver um documentário, eu vou ter que passar 5 horas vendo a porra do documentário? Não, tá maluco. Então, tem aí... Se resumiram, Casa Evandro, sabe? Que era 22 episódios de 2 horas de podcast numa série de 8 episódios de 50 minutos, você consegue fazer um documentário de 2 horas, irmão. Você consegue. Eu acredito no seu potencial. Mas é isso. Esse é Pai Nosso, na Netflix. E, pra encerrar meu bloco aqui, esse eu vou falar com um pouquinho mais de detalhe, que, no caso, é o Arremessando Alto, na Netflix também. Um filme aí deste ano, em que a gente vai ver o Adam Sandler como um personagem chamado Stanley, e ele é um olheiro de basquete, basicamente. E a gente vai ver, ele é puta de um olheiro de basquete, assim, ele é muito bom. Mas ele sempre quis ser coach. O sonho dele era ser técnico, né? Tipo, ele queria treinar um time, né? Sempre foi o sonho dele. Uhum. E aí, quando ele ia ser promovido, tipo, beleza, agora eu vou ser coach, o chefe do time dele morre. E aí quem assume é o filho do chefe fala, ó, se tu quer ser coach, irmão, eu preciso que você ache mais um jogador bom pro time da gente. Então vai lá, vá ser olheiro e acha um jogador bom pra gente. E é meio que essa aí a história e se desenvolve nisso aí. O que Adam Sandler atua nesse filme é putaria, assim. Ele tá excelente nesse filme. Ele é muito
Se coloca uma barba
bom.
No Adam Sandler, ele atua bem.
É isso. Não, e ele tá muito bem nesse filme, assim. Ele manda muito, tipo, pra caralho, assim. E outro ponto positivo no filme também é que com ele tem um cara que chama Juancho Hernán Gómez, que é Hernán Gómez, na verdade, que tá fazendo o personagem Bo Cruz, e ele é o homem mais gostoso na Terra, assim. Ele é muito gostoso, esse cara. E é isso o comentário que eu tô pra fazer sobre ele. Ele é muito gostoso.
Ele é o jogador que o Adam Sandler acha.
Isso, ele é um dos jogadores que ele acaba sendo olheiro lá e tudo mais. E, porra, é um excelente filme, e eu fiquei muito curioso, porque, tipo assim, o diretor, ele é um tal de Jeremiah Zagar, o nome dele, e ele não tem nada de destaque, assim. Tipo, ele fez uns documentários, e o último filme que ele tinha feito de destaque é um tal de We the Animals, que é um filme que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E aí ele fez esse Arremessando Alto, que é um filme bem dirigido, é um filme bem editado, e é um filme que ele bota o Adam Sandler pra atuar muito bem. Então, porra, parabéns aí pro cara que se provou aí. Assim, eu acho muito louco a Netflix, tipo, ter dado esse projeto e o Adam Sandler na mão de um diretor novo, ou pelo menos pouco consagrado, né? E, assim, rolou muito bem, como eu disse, Adam Sandler arrasa nesse filme. E é um bom filme, tipo, é realmente um bom filme, eu realmente gostei. O drama é muito envolvente.
Bob, esse cara tem 3 metros de altura?
É, esse
eu tô vendo aqui
ele
no
é
trailer.
Enorme esse cara. Ele é enorme, o Juancho.
Nossa.
Deixa eu até ver aqui, qual será que é a altura dele? Ah, ele tem 2,10 metros.
Nossa senhora.
Caralho. E assim, esse Juancho, ele é ex-jogador, ou ele ainda é jogador profissional de basquete. E pra quem gosta de basquete nesse filme, tipo, tem muitos jogadores de basquete nesse filme. Tipo, muitos mesmo.
Você diria que você gosta de basquete, Bob?
Assim, eu nunca parei pra assistir NBA nem nada. Uhum. Mas, tipo assim, eu pelo menos entendo de basquete o mínimo possível, porque eu gosto de Slam Dunk. É isso, a experiência que eu tenho de basquete é Slam Dunk.
Justo.
É isso.
Eu com o Kuroko.
Isso.
Tem que não ter muito menos ainda, né? Que é poderzinho.
Isso. Mas, assim, basquete não é um esporte que me cativa muito, não. Mas, assim, o filme é pouco sobre o basquete, assim, muito mais sobre a relação desses dois personagens e isso, e tudo mais aí. E, assim, pra quem gosta de basquete, é massa, porque tem, tipo, vários jogadores profissionais de basquete nesse filme.
Sei.
Inclusive, técnicos de basquete também. Tipo, tem, sei lá, tipo, vai aparecer tal time, e aí aparece realmente o técnico de tal time lá e tudo mais. E,
nossa,
tipo, sabe, que... várias participações especiais, assim.
Nossa!
É. Então, tipo, é massa, assim, pra quem curte o esporte. E pra quem não curte, é um excelente filme. Giovanna não sabe absolutamente nada de basquete. A gente viu o filme, ela adorou o filme. E ela adorou também ver esse homem gostoso na tela de 2 metros e pouco, o tempo todo sem camisa, ou então de regata, correndo. E, porra, que homem... Isso é sério, gente. Procurem aí, Juancho, o nome dele. É um gostoso. E é isso, esse é Arremessando Alto, com Adam Sandler, numa excelente atuação, uma das melhores atuações dele, talvez. É porque, tipo, Uncut Gems é um absurdo, né? Joias Brutas, né? É um absurdo.
Então, eu nunca vi, porque disseram que ele é, tipo, ansiedade condensada.
É, então, ele eu também até hoje não vi, porque eu falei, eu não tô no momento de ver, eu nunca tô no momento de ver, mas assim...
Porra, eu sinto que eu vou ter um ataque cardíaco se eu assistir ele.
Assistam, 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 nossa, assistam. É um nervoso gostoso, ele deixa você nervoso gostoso, assim.
Eu não fiquei tão nervoso quanto as pessoas falam quando eu vi. Ele dá nervoso, mas não foi tão pesado, assim. Então eu recomendo também, mas não sei, né, vai ver de cada um.
Mas você gostou do filme, pelos do Joias Brutas? Então, tá aí, então. Joias Brutas também, do Adam Sandler, excelente. E também é da Netflix, né, o Joias Brutas. Adam Sandler tá aí com esse contrato com eles aí. E é isso. Aproveita e vê Clique também, outro filme excelente do Adam Sandler. Né? Assim, não vamos deixar passar.
E como se fosse a primeira vez.
Isso, como se fosse a primeira vez.
Vai fazer a maratona já, descendo aí.
Pronto, vai ver esses 4 filmes junto aí. E aproveita e vê Gente Grande também.
Isso, pô, não pode esquecer, não. Bota, pô. E o Paizão.
E o Paizão, porra, calma, esquece.
É Crescidinhos, não é? É Crescidinhos, não é Gente Grande?
Não, é Gente Grande. Gente Grande.
Crescidinhos é o Cuba, por favor aí.
Ah, tá, eu confundi.
Eu pensei que fosse piada, eu fiquei muito confusa.
Eu confundi.
Mas tá aí, os 5 filmes da DCD pra você ver. Mas é isso.
Ó, oh, boa recomendação.
Esses 3 filmes que eu falei estão na Netflix aí, e é isto.
Boa.
E esse foi mais um Metros Rasos. Muito obrigado a vocês que estão até aqui. Muito obrigado a Clarice pela participação.
Obrigada, eu que agradeço. Foi super divertido poder falar dessa grande obra.
Isso.
Que é o Pateta Filme. E gostei das recomendações também. Vou dar uma olhada nesse painel, que eu tava achando que era série. Eu vi algumas pessoas comentando assim. Eu falei, nossa, interessante, mas série, tô fora.
Veja.
Mas sabendo que é um negócio só e o filme do Adam Sandler, massa demais.
E Clarice, eu sei que você já é de casa, mas por favor, onde as pessoas podem encontrar você por aí e tudo mais?
É, me encontrar... É meio difícil, não, eu não sei. Tipo, me siga no Twitter, @cactcacady. Uhum. E aí lá tem link pra outras redes sociais, se você quiser. Às vezes eu posto foto de comida nos lugares.
Isso.
Fica aí, né, a promessa. E volta e meia eu tô no Jogabilidade, né, enfim... Que participando de live, esse tipo de coisa aí, mas como você fala, todo mundo que escuta já sabe quem eu sou, já deve ter me visto.
E ainda tem o tópico aí, né? Um dia volta, né?
Um dia volta, né? Um dia volta.
Vai.
Então, tchau, gente! A culpa é toda minha de não voltar!
Não, que isso!
Obrigado.
Indo de nervoso.com.br.
Preferia ver Joias Brutas 5 vezes seguidas.
Mas é isso, de novo, muito obrigado a todo mundo que escutou até aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais. Você vê esse podcast no dia que ele saiu aí. Acompanhe a gente aí nos Twitter e tudo mais, porque eu tô em São Paulo, a gente tá curtindo e tudo mais.
Pois é, inclusive, obrigado de novo a quem apoiou, por nos proporcionar toda essa aventura aqui em São Paulo, que ainda vai melhorar ainda mais quando o Bob chegar, e filmagens e lives e tudo mais.
Isso. E aí, quem puder e quiser apoiar a gente de novo, vamos lá, apoia-se, PicPay e Twitch. E é isso. Dá tchau aí, pessoal.
Tchau, gente.
Tchau, gente.
Tchau.
Beijo.
E até a próxima.